Nessa manhã tão especial de culto ao nosso Deus, eu quero convidar você a mais uma palavra de oração, desta vez para que o Espírito nos lidere enquanto nós lemos e meditarmos na sua palavra. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, nós estamos reunidos, ó Pai, como a tua igreja, e queremos pedir que nesse momento em que a tua palavra é aberta para a proclamação, que o teu Espírito nos lidere, que o teu Espírito fale com cada um de nós, que o teu Espírito alimente o nosso ser com a palavra que vem do Senhor. Apesar de nós, apesar das nossas falhas, que, ó Pai, o nosso coração receba do Senhor hoje o que nós precisamos. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos no terceiro domingo do Advento. O termo Advento, ele significa o vindo, chegando, né, o preparando-se, né, para este que nós chamamos de Natal. No terceiro domingo do Advento, né, e geralmente são esses Adventos, eles estão dentro de um calendário também da Igreja Cristã, participa internacionalmente deste calendário. Nós temos uma proposta para esse terceiro domingo de uma reflexão em torno da alegria da chegada do menino Jesus. E hoje a nossa reflexão estará em torno deste tema, a alegria de receber a Jesus. Eu quero ler com os irmãos o Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versos de 2 a 6. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos de 2 a 6. A palavra do Senhor nos diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Esse é um texto já num estágio avançado do ministério de Jesus, em que tudo que Jesus já havia dito e falado, né, já estava repercutindo em diversos contextos, as pessoas já estavam sabendo a respeito de Jesus, né, e já havia certa perseguição a esse movimento também. O seu primo, João, estava preso no cárcere, por conta da sua atuação, especialmente no deserto, e de crítica àquele período, mas convidando a todos a se arrependerem, porque estava chegando o reino dos céus. O mesmo João, que pregava no deserto e convidava ao arrependimento e a receber o reino, foi o mesmo que também conduziu Jesus ao batismo. Quando esse estava, então, chegando naquele local onde João batizava as pessoas que se arrependiam, né? E Jesus chega àquele local, é interessante que, ao ver Jesus, a sua atitude foi de reconhecimento, dizendo: quem sou eu para batizar este que vem? E ele propõe isso para Jesus, que ele sim deveria ser batizado e não Jesus. Mas Jesus submete-se e diz: não, João, você vai me batizar. Jesus recebe o batismo, e ao receber o batismo também uma afirmação de Deus, que veio sobre todos aqueles que estavam ali, uma afirmação de Deus dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo, Todos que estavam ali presenciaram e ouviram isso, que veio da parte de Deus. Tempo depois, João estava preso no cárcere. E bateu uma dúvida no seu coração. A dúvida tomou conta dele, ao ponto dele buscar então algum diálogo com seus discípulos. João também tinha discípulos que o acompanhava no seu ministério, que o auxiliava em todas essas coisas, e que nesse momento de cárcere, esses discípulos possivelmente estavam próximos a ele, buscando supri-lo em alguma necessidade. Estes discípulos de João então, que estão próximos, ouve este João, profeta, os chamando, dizendo: por favor, vão averiguar, vão perguntar a Jesus se ele é o prometido. Ora, algo esquisito aqui, não? Aquele que havia participado de um dia extraordinário, de inclusive ver a Deus manifestando publicamente que Jesus era o seu filho querido, em quem ele se comprazia, aquele que recebeu o batismo, o que acontece no coração de João? Qual é a angústia que toma conta dele? Uma angústia de alma? O que passa diante da sua mente e coração nesse momento? Eu quero fazer uma ponte, olhando um pouco para nós. Estamos chegando em mais uma celebração de Natal. Muitos de nós, muitas vezes nos acostumamos com esta data e nos envolvemos, porque é um pouco rotina, todo mundo vai fazendo, e nos envolvemos com as ações comerciais, os encontros, amigos secretos, confraternizações, que são maravilhosas. Como é gostoso o espírito alegre, né? As pessoas se envolvendo, se acalorando, incentivando uns aos outros. Mas também é possível que muitos de nós estejamos chegando a esta data, né, do Natal, talvez com o coração frio diante de Jesus, com um coração angustiado diante deste que nasceu para realizar uma obra de salvação. E não é bom que nós cheguemos a esta data sem que o nosso coração não esteja fervoroso, revigorado pela presença de Jesus, celebrando a vinda do menino Jesus, que nasceu para nos salvar. A mensagem de hoje quer tocar nesse ponto, para que como igreja nós estejamos alegres, porque o menino nasceu, porque o Príncipe da Paz, que é a série na qual nós estamos refletindo neste mês, que esse Príncipe da Paz seja verdadeiro. Acho que não só meu desejo pastoral para a igreja, creio que todos pensam assim, mas como será bom se todos nós, o povo de Deus, no dia de Natal, conseguir fazer uma oração sincera de gratidão porque Jesus nasceu. Amém. Como está o seu coração? Você está alegre com o fato de Jesus ter vindo ao nosso encontro? Amém. Ter nascido e por isso dado início à obra de salvação, de redenção, que vai culminar naquela cruz. Eu quero então tocar nesse primeiro ponto. És tu aquele que estava por vir? Há uma expectativa no nosso coração, e isso é usado em diversos, por diversos agentes até da nossa sociedade, mas há isso em todo o coração humano, um anseio por um Salvador, um anseio por alguém que venha nos resgatar, que venha nos acolher. Isso não só na infância, isso não só quando a criança espera o pai ou a mãe que venha tirá-lo daquela situação ruim, mas todos nós carregamos conosco esse anseio por alguém estender os braços, nos abraçar, nos acolher, Em casa eu brinco com a Raquel, né? Nós temos uma expressão, na verdade eu aprendi com ela, uma coisa chamada ti-ti-ti. Calma. Mas é quando faz um carinho usando a pontinha da unha assim, aí faz ti-ti-ti, né? As crianças amam o ti-ti-ti. Em vez em quando eu falo para ela assim, estou precisando de um ti-ti-ti. Né? Faz um aqui assim, né? Geralmente a gente fica brincando com o outro, não, você não fez ainda essa semana. Não, faz você primeiro, depois eu faço, né? É sempre um desejo de receber, né? Porque dói um pouco o braço, né? Você tem que se esforçar, né? Geralmente vai assistir um filme, eu falo, deita aqui que eu faço. Porque aí o braço está apoiado assim, não cansa tanto. Mas nós temos um anseio de receber carinho, por isso que eu comento isso. Nós temos anseio de carinho, de afeto, de abraço, de sentir amado, de palavra de afirmação. Nós queremos ser salvos, queremos ser conduzidos por um lar que nos acolha de forma amorosa, profunda e misericordiosa. E João Batista também trazia isso no seu coração, e esse ali, o anseio daquele povo, que sofria já há um bom tempo, por falta de liderança, pela opressão do Império Romano, pela ausência de liderança saudável, ansiava por um Salvador, aquele que vinha resolver aquela angústia, aquela pobreza, aquela exclusão, a marginalização que eles passavam como povo de Deus. Eles ansiavam pelo cumprimento da promessa. Quando virá o rei prometido que trará um reino inabalável? E João Batista dedicava-se ao ministério, chamando ao arrependimento, porque ele sim entendia que possivelmente Jesus era esse Messias. Mas as circunstâncias não estão favoráveis a João Batista. Ele está preso, sem poder exercer o seu ministério diante daquela sociedade. E talvez o seu coração comece a se angustiar, ao ponto de questionar até mesmo aquilo tudo que ele já vivenciou. E ele se permite, ou sem poder impedir, que a angústia começasse a tomar conta do seu coração. Será esse? Será que Jesus mesmo é o Messias? Por que que eu estou preso então? Por que que eu estou aqui sofrendo ameaça de morte? Ele vai lidar com esta questão, ao mesmo tempo vendo os sinais do Messias, mas olhando para a sua vida e lidando com privação, com o cárcere, com ameaças. Por que que Jesus não começou ainda? Por que que ele não veio com o exército? Talvez fosse essa a expectativa de resposta, né, que ele tinha quando mandou os seus discípulos perguntar a Jesus. Que talvez os seus discípulos dissessem, calma João, você não sabe o que está acontecendo em volta de Jerusalém. O exército está posto, as armas estão no lugar, o império já começou a corroer, os governadores deixarão de nos oprimir. Já começou o movimento de reforma, já começou o movimento de tomada do poder, para que o reino de Deus se manifeste. Talvez fosse essa a expectativa de João. Mas ele via um Jesus que andava, ou ouvia notícias, um Jesus que andava pelos vilarejos, até mesmo em alguns cenários ele saía, fugindo para não ser preso, curando pessoas, mas dizendo, e a parte do exército? E a parte da força para nós tomarmos isso aqui? E Jesus continuava com o seu ministério, pregando, sinalizando o reino. Tu és de fato o Salvador que nós precisamos? Entendemos, porém, que homens de Deus têm também os seus momentos de fraqueza. Charles Spurgeon diz que pensamentos obscuros podem ficar mais avultados quando reprimidos em uma cela estreita. Se você hoje tem vivido uma cela estreita, se você anda angustiado, com o coração frio, eu quero convidar você a ouvir essa mensagem, a mensagem que vem de Deus, para que o seu coração volte a pulsar. pelo menino Jesus.
Amém.
Quando nós olhamos então para a resposta de Jesus, nós percebemos que ele responde não bravo com João. Ele poderia, não? Poderia dizer: pô, João, está de brincadeira? Pô, João, você não estava ali comigo? Você já não viu tantas coisas? Mas ele responde com tranquilidade. Olhemos para o texto, Mateus 11, nós temos a seguinte resposta de Jesus no verso de número 4: ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Jesus começa então de forma amorosa mostrar o que ele tem feito, o que ele está cumprindo, o que ele está realizando. Primeiro, a mensagem de Jesus mostra que o reino de Deus abre as portas para que os rejeitados sejam aceitos. Ninguém era mais discriminado na sociedade do que os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos. Eles não tinham valor, eram feridas cancerosas da sociedade, eram um excesso de bagagem à beira da estrada. Mas a esses que a sociedade chamava de escória, Jesus valorizou, restaurou, reciclou, curou, levantou e devolveu a dignidade da vida. Jesus manda dizer a João que o reino que ele está implantando não tem os mesmos valores dos reinos deste mundo.
Amém.
A forma de Jesus agir e expressar o reino é diferente das nossas expectativas.
Amém.
E dos muros que nós construímos para nos separar daqueles que mais precisam. Deus continua ouvindo a oração do que sofre, do que está marginalizado, do que está oprimido, daqueles que não ouvem os elogios da sociedade, daqueles que se sentem em cárceres, acorrentados. Foi assim quando Jesus andou aqui na terra, e continuará sendo assim, enquanto Ele for Senhor.
Amém.
Ou seja, por todo sempre. Nós temos que ouvir essa resposta de Jesus, e entender que se nós queremos que o nosso coração esteja tocado e transformado nesse Natal, nós precisamos ir no local onde Jesus está. Aqueles que mais precisam, ali vocês vão encontrar Jesus. Ao estender a mão, ao orar com alguém. Queridos, uma vez eu recebi na igreja uma pessoa que disse para mim: pastor, eu acho que eu estou precisando muito de uma oração, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Quanto você cobra para fazer uma oração para mim? Querido, isso me partiu o coração. Como assim cobrar uma oração? Ela vinha de um contexto que isso era cobrado. Já ouviram falar que um tempo atrás existia o drive-thru das orações? Ainda tem? Onde que fecha mesmo?
Na Domingos de Moraes.
Que o Senhor tenha misericórdia e haja de forma gratuita, pelo menos. Que seja um serviço à população. Mas, queridos, se nós queremos ver o nosso coração alegre e resgatar a alegria de receber a Jesus, nós precisamos estar mais tempo nos lugares e com as pessoas que Deus coloca o seu olhar. Aqueles que estão dizendo: eu não sou nada, eu preciso de Cristo. Segundo, a mensagem de Jesus mostra que no reino de Deus, a sepultura não tem força, e a morte não tem a última palavra. O problema do homem não é o tipo de morte que enfrenta, mas o tipo de ressurreição que o aguarda. Se Jesus é o nosso Senhor, então a morte não tem mais poder sobre nós. Seu aguilhão foi arrancado, a morte foi vencida. Jesus manifesta os seus sinais em cura, sim, mas também Ele manifesta o seu sinal nos ressuscitando no dia da nossa morte, para que nós vivemos junto com Deus Pai. É isso que Jesus está dizendo a João Batista. Eu estou falando e agindo, estou dando sinais de cura, mas também estou ressuscitando os mortos. Em terceiro lugar, a mensagem de Jesus mostra que no reino de Deus há uma oferta gratuita de vida eterna. O reino de Deus é para o pobre, que se considera falido espiritualmente, não importando sua condição social. Enquanto João está pedindo a solução do temporário, Jesus está cuidando do eterno. É interessante, porque às vezes a gente, como pastor, fala a respeito do pobre, né? E às vezes a gente pode cair no erro de estar falando apenas da questão econômica, né? E pensando a questão econômica, diante de Deus somos todos pobres, amém? Não sei quantos milhões, né, temos, não, né? Mas diante de Deus isso não significa nada. É um sopro e vai embora. Somos todos pobres. Mas Jesus aborda a pobreza em aspectos mais profundos. Ele aborda a pobreza numa situação em que no espírito humano não está ali as questões de Deus. No espírito humano, a presença do reino está vazia. Bem-aventurados os pobres de espírito, vai dizer Jesus, porque deles é o reino dos céus. Pobre é uma palavra que deriva do pó. Humildes é do humus, atitude de estar próximo ao humus. É aqui que Jesus diz que bem-aventurados são esses, que sobre o seu espírito não há nada, que estão esvaziados, porque é ali que vem a riqueza do reino dos céus. A riqueza colocada como aquilo que é pertencente ao reino de Deus. É aqui que Jesus quer atuar. Não é só na riqueza econômica. Também tem, porque muitas vezes nós nos enchemos dela, achando que está tudo resolvido, e não é verdade. A gente está resolvido quando nós nos esvaziamos e nos enchemos do reino de Deus. Aqui nós encontramos a riqueza, aqui está a riqueza. Podemos ter todas as posses e não ter o senhorio de Cristo. Que pobres nós somos. Que pobres nós somos. Se temos tanto aqui, mas quem é o nosso Senhor? É o nosso próprio ego, a sociedade e todas as outras coisas. Precisamos ter, trabalhamos para ter posses. Louvado seja o Senhor que Ele nos dá essa graça. Mas o senhorio é inegociável para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Portanto, nesse Natal, o que nós precisamos olhar é como anda o senhorio de Cristo na nossa vida. Aqui nós devemos descansar. Amém. Somos mordomos dele. Somos seus servos. E eu quero colocar a última parte dessa reflexão. Quando Jesus no texto vai dizer, felizes são os que não acharem em mim motivo de tropeço. E para isso nós precisamos olhar um pouquinho a questão da fé. Por que que nós submeteremos a nossa vida ao senhorio de Cristo? Pela fé. É a fé que nos levará a este local. É a confiança de que esse menino que nasceu, e nós celebramos no dia 25 de dezembro, desde o quarto século, essa data foi separada para isso, mas a fé que nos leva a descansar de que este menino que nasceu é o enviado de Deus para a nossa salvação. Amém. E descansar o nosso coração nisso. A base fundamental da fé e do conhecimento é a confiança em Deus. Não podemos acreditar nem saber de nada, a menos que confiemos nas leis da crença que Deus implantou em nossa natureza, diz Charles Hodge. Como é sua fé, assim será a sua esperança. A esperança nunca está doente quando a fé está bem, nem forte se a sua fé está fraca. A esperança nunca está doente. A esperança nunca está doente quando a fé está bem. Nunca. Você anda esperançoso, esperançosa, pelo que Deus quer fazer e vai fazer na nossa vida, pela obra que Ele já iniciou e está fazendo. Eu quero ler com vocês o Cântico de Maria, que também é um texto separado para o terceiro domingo do Advento. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos de 46 a 56. O texto que expressa o Cântico de Maria diz assim: "Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais." Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Nesse cântico nós percebemos uma jovenzinha que, recebendo do Espírito a mensagem e a notícia de que ela daria luz a este menino, expressou nesse cântico a sua fé, a sua alegria. Como é marcante quando ela diz: "A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus." Como oração que eu quero desafiar a igreja nessa manhã a fazer, eu quero convidar você a pedir que o Senhor compartilhe dessa alegria pela chegada de Jesus. Amém. Maria, uma jovenzinha que não sabia muito ainda da vida, passou por diversas situações, mas nesse seu cântico, ela expressou a fé que João Batista não conseguiu quando estava no cárcere. Ele pediu uma confirmação. Mas Maria vai dizer: "A minha alma engrandece ao Senhor." Como você tem se relacionado com este Natal no ano de 2022? Tem sido para você a chegada de uma notícia extraordinária que nos faz repensar a vida, a esperança, porque com a chegada de Jesus, um novo reino vem nos conduzir. Esse reino que quer mexer com os nossos impulsos humanos, que nos conduz muitas vezes a uma estrutura carnal. O que Jesus vem propor é uma estrutura baseada no Espírito de Deus, nos valores do reino, e é diferente. Se o seu coração anda de certa forma frio, duro, não olhando muito para esse tema e celebrando de fato o fato de Jesus ter vindo ao nosso encontro, eu quero convidar você a se colocar diante de Deus e dizer: "Me ajude a ver o teu reino, me ajude a ver a chegada de Jesus como Maria viu, porque isso é esperança, é anúncio de Deus de que Ele está no controle, de que Ele conduzirá a nossa vida, de que Ele tem um reino inabalável, de que os seus valores são maiores do que os nossos valores, de que Ele nos ama, de que quer conduzir a nossa vida, quer nos alimentar a alma, quer nos colocar no rumo certo, no caminho da eternidade, e que o andar da nossa vida, o passo a passo que nós temos que fazer, deve estar cheio da presença de Deus, do desfrute desse Deus. E de quando nós não estamos com o nosso coração fervoroso, é hora de nós pararmos um pouco e olharmos: será que nós estamos indo para o lugar correto? Ou será que nós estamos buscando caminhos que não são os caminhos que Jesus está percorrendo? Nós precisamos nos aproximar daqueles que sofrem neste Natal. Nós precisamos nos aproximar daqueles que estão cativos, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão nas cadeias. E como nós precisamos agir com misericórdia. Nós assistimos ontem uma peça musical que os nossos filhos participaram. E nesse enredo trazia a história de um maldoso que era um ladrão. E ele estava roubando um instrumento criado, né? Nesse musical, nessa peça, um instrumento criado por outras crianças. E ele estava roubando para ter a fama, o dinheiro que aquele instrumento e a exposição diante de todos poderia trazer ele. E é interessante que essa história é a história do Evangelho. Aquelas crianças recuperam o instrumento. E aquele homem que roubou o instrumento percebe que a sua vida não teria futuro mais. Ele não conseguiria elaborar o seu plano. Aquelas crianças então decidem: vamos convidá-lo a tocar esse instrumento que ele roubou e ser o apresentador principal neste musical. Quem sabe assim ele possa conhecer o amor de Deus. Sabe onde nós devíamos estar? Nos lugares onde o perdão está sendo requerido. E dizer: olha, você não merece mesmo. Mas olha aqui. Toque um instrumento. Celebre. Ame. Venha participar. Você que está excluído da sociedade. Você que não se sente, às vezes, à vontade de entrar nessa igreja. Ali tem pessoas num status muito maior que o meu. Nós devíamos estar pegando pelo braço, trazendo: venha. Venha celebrar Jesus. Durante a semana estaremos com o coro, não é? Na rua, cantando. Que nós saibamos nos aproximar das pessoas. Amém. E dizer: canta aqui conosco. Vem aqui ao lado. Coma conosco. Deus te perdoa. Jesus veio anunciar que o perdão está nele. Amém. Quanto mais longe nós estivermos das pessoas, mais frio estará o nosso coração. Quanto mais próximo nós estivermos do local onde Jesus estaria servindo, mais nós perceberemos o nosso coração fervoroso e celebrando o fato de Jesus ter vindo. Ame as pessoas em todo o tempo. Amém. E viva uma vida com seu interior renovado. Amém. Que o Senhor nos abençoe.